final do mês de julho, ficou definido que o ginásio do Grêmio Náutico União, na Quintino Bocaiúva, seria o local de competições da ginástica. O comitê executivo também já tinha a confirmação das delegações com os respectivos atletas que participariam da Universidade. Os destaques eram Brasil e Cuba, com maior número de ginastas. Os brasileiros estariam representados por 6 homens e 6 mulheres. Mas a equipe brasileira atuou apenas com 2 atletas, José Arruda e Marcelino Pinent.
Justamente porque, na ocasião, nós éramos os únicos 2 universitários. Os outros ginastas não eram universitários, que eu me lembre. O José Arruda estava estudando no Rio Esporte. E eu estava estudando Medicina, em Porto Alegre. E, na ocasião, que eu me lembro, não tinha outro ginasta que fosse universitário.
Também estariam presentes nas competições de ginástica Alemanha, Bulgária, Hungria, Índia, Iugoslávia, Israel, Japão, Mônaco, Portugal, União Soviética e Venezuela. No entanto, indianos, israelenses e os representantes do Principado de Mônaco não se fizeram presentes na ginástica em Porto Alegre. Mas, em compensação, a Noruega e a França estiveram representadas. Sem dúvida alguma, a equipe da União Soviética seria a grande atração das provas de ginástica na Universidade de 63. Os soviéticos trouxeram a Porto Alegre o que tinham de melhor. No masculino, Yuri Titov era o destaque com 2 medalhas individuais de bronze na bagagem, conquistadas nos Jogos de Melbourne e Roma. No lado feminino, Larissa Latinina já estava consagrada internacionalmente, depois de obter as medalhas individuais de ouro no geral, tanto em Melbourne como em Roma.
Tinha a Larissa Latinina e no masculino tinha o Titov, né? Que foram os 2 astros aqui, porque eles vinham Em 1960, a Olimpíada de Roma, eles se destacaram.
A Hungria iniciou ao final do mês de agosto a preparação já nas dependências do Grêmio Náutico União. A equipe era pequena, mas de grande qualidade. As treinadoras Eva Homak e Valerie Nagy Harpit comandavam Katalin Miller, Katalin Makrai, Zolani Deguti e Cormelia Xapo. As 3 primeiras ginastas haviam formado a equipe húngara, que no Campeonato Mundial de Praga ficou em 4º lugar naquele mesmo ano. Aspecto que incomodou os húngaros foram os locais de treinamento e competições.
O Omar Mota se prontificou a fazer, porque ele trabalha, ele tinha aquela firma de estruturas, a Esmara. Então ele disse assim, nós vamos fazer esse assoalho. Então é o seguinte, ele tem apoio flutuante, quer dizer, não existe apoio fixo, entendeu? Ele apoia nos intervalos. E são 3 camadas de sarrafos, sendo que não tem, é sempre elástico, entendeu? Não fica um piso duro, entendeu? Ele fica bem elástico, então proporciona maior elevação nos saltos, né? Fica que nem trampolim, né? E isso aí foi feito com tábua de assoalho, de pinho, né? Uma coisa foi bom, a improvisação, né? No fim deu certo.
Os japoneses dominaram a 1ª etapa das apresentações masculinas. Foram campeões no solo, com Matsumoto Masataki, no cavalo, com Ayata Takuji, e nas argolas dividiram a 1ª colocação, Kato Takeshi e Leonid Arkaiko, da União Soviética. O Brasil apenas figurou no evento, ocupando posições intermediárias com Marcelino Pinent e José Arruda de Albuquerque Filho.
Nós só competimos com 2 ginastas. E naquela época nós tínhamos o Marcelino Pinem e o José Arruda, do Rio. E naturalmente o nível deles era, o nível técnico era abaixo dos japoneses, dos russos, quem tinha mais aí tinha um norueguês, um búlgaro, né? Foi, dentro dos nossos padrões, foi muito bom, né? Nível de dificuldade um pouco menor, mas vocês saíram bem.
Foi uma experiência bastante difícil, né? Porque nós não temos, nós não estamos naquele nível deles, entendeu? Nós temos o seguinte, nosso apoio, quer dizer, nossa preparação, né? Os aparelhos também não são de acordo, entendeu? Com o nível internacional. Então a gente faz o que pode, entendeu?
No feminino, foram as húngaras que brilharam no 1º dia de competições, com vitórias de Zolani Deguti no salto sobre cavalo e Katalin Makrai na paralela simétrica. A soviética Larissa Latinina ocupou as posições seguintes nas duas provas. O dia final das competições de ginástica registrou um grande público no Palácio dos Esportes do Grêmio Náutico União.
Realmente encheu, nós fizemos em duas sessões, uma de tarde e outra à noite. Lotou o ginásio do Grêmio Náutico União, mas lotou assim de pessoal não só sentar na arquibancada, mas sentar dentro... Próxima arena mesmo de competição, né?
Meus familiares, meu pai, minha mãe, minha irmã, estavam na plateia, né? E foram lá de tarde. E eles queriam esvaziar para que começasse de noite, então, a competição principal. E o pessoal se recusou a sair.
O público que entrou na primeira parte, que foi na parte da tarde, não saiu, né? E aí ficou, alguns saíram, muitos não saíram, inclusive eu não pude sair também, porque eu não podia entrar mais depois, né? Não cabia mais gente. Duas sessões, né? Uma terminou às 4:30 da tarde e depois a outra começava às 6, né? O intervalo era muito pouco, né?
E aí então surgiu o problema dos que já haviam comprado o ingresso para a sessão da noite, que estavam lá no... esperando no portão e começaram a bater no portão, querendo arrombar...
Ninguém queria sair, mas como ninguém queria sair? Não porque querem ficar para a segunda parte. E eu disse, poxa, fui lá, peguei o microfone, pô, pelo amor de Deus, apelado. Não adianta, nós não vamos sair, nós queremos ver a segunda parte. Estádio União lotado. Então, o que, é que eu tive que fazer? Pedir para todo mundo fazer no outro dia a mesma exposição, com os mesmos cartilhos para entrar.
Pessoas ficaram sem algum ingresso na rua. Tivemos que fazer uma demonstração depois, no outro dia, para o pessoal ver que aproveitaram mais ainda, porque a demonstração é mais interessante que competição, né? A competição é muita precisão, ninguém quer errar, então não se arrisca muito, né?
Japão e Hungria mantiveram as boas apresentações do primeiro dia e confirmaram os títulos por equipe.
Havia uma equipe de húngaras, eram três húngaras, né? Que realmente elas trouxeram uma revolução em termos de execução da ginástica olímpica. E as três húngaras eram umas graças mesmo. Ela tinha uma que realmente encantou o público, né?
Hoje em dia, por exemplo, a paralela assimétrica utilizada pelo feminino, ela é embutida no chão e depois aperta-se um botão e se levantam duas barras paralelas, que na verdade hoje são quase que duas barras como as do masculino, né? Mas naquela época o aparelho era muito artesanal. E como essas húngaras eram mulheres muito altas e grandes, né? A paralela não se fixava no solo, era preciso que vários homens segurassem embaixo a paralela.
Quatro homens, cada um sentava e segurava a base da paralela. Porque faziam uma ginástica muito vigorosa e não havia, a paralela balançava, então não havia, tinha que se fixar com um peso, né, maior.
Com os resultados do segundo dia, Latinina e Macrae dividiram o ouro na soma geral do individual.
Ah, foi, naturalmente foi uma coisa fantástica, né? E ela era, dentro dos padrões que eles se propunham naquela época, né, ela era perfeita, né, não errava mesmo, né? E aí até houve a equipe húngara, ela vinha com uma boa equipe, uma equipe forte também, né? E aí deu um empate com a Latinina, né? Muita gente não acreditou, mas foi isso aí. Foi a coisa, foi muito bem disputada, né? E para nós era empolgante ver a Larissa Latinina naquela época, né?
Já os japoneses venceram as outras três provas restantes, mesmo que em algumas dividindo a primeira colocação. No salto sobre cavalo, com Matsumoto Masataka empatado com Nikola Prodanov, da Bulgária. Na barra, com Matsumoto Masataka empatado com Yuri Titov, da União Soviética. E nas paralelas, novamente com Matsumoto Masataka. Masataka foi o campeão geral individual.
Eu sei que os japoneses foram os melhores, entendeu? Eles não tinham... Eles estavam acima de...
Convidar usados pela Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, boa parte dos ginastas que competiu na U63 fizeram apresentação de demonstração no Vale dos Sinos. A capital do calçado, além de recepcionar as delegações, presenteou as mesmas com diversos pares de sapatos. A carreira de vitórias de Titov praticamente encerrou após a U63. O ginasta soviético obteve apenas a medalha de prata por equipe nos Jogos de Tóquio. Já os jovens japoneses Ayata Takuji e Kato Takeshi iniciaram em Porto Alegre a sequência de vitórias. Os dois, respectivamente, foram campeões por equipe nos Jogos Olímpicos de 64 e 68. Entre as mulheres, Larissa Latinina seguiu absoluta, somando quase mais uma dezena de medalhas olímpicas, o que a tornou a recordista mundial de medalhas nas Olimpíadas até hoje. Latinina foi prata no individual e ouro por equipes em Tóquio 64. E para os brasileiros, a experiência da Universiade acrescentou melhor qualidade técnica aos ginastas e a renovação do material esportivo para os clubes.
Eu senti um impulso incrível, porque no ano seguinte eu melhorei de tal forma, ter participado em poucos dias, com os japoneses principalmente, eles me corrigiram alguns gestos, algumas técnicas, que eu assimilei o mais rapidamente possível, e nos meses seguintes aprimorei, e no ano seguinte eu competi também nos Jogos Luso-Brasileiros, e me foi de grande proveito esse pequeno conhecimento que eu tive da ginástica internacional de elite.
A ginástica sempre é um esporte que a gente aprende mais imitando, vendo, né? Copiando, do que o técnico pode transmitir, né? Então toda a participação num evento de nível técnico elevado, ele de fato dá um impulso grande.
É importante ressaltar também que o perfil físico dos atletas mudou bastante depois da década de 60.
Mudou muito, né? Naquela época se fazia uma ginástica muito artística, né? Muito de execução, expressão pessoal, expressão, né? Hoje a ginástica está muito concentrada em acrobacia, né? Quer dizer, a pessoa que faz mais acrobacias leva melhor, embora a execução não seja lá tão boa, né? E essa foi a grande mudança daquela época para essa, né?
Na próxima parte desta reportagem especial, o basquete.
Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardim de sol.